Está começando mais um episódio do podcast Entre Caminhos, perspectivas sobre o trabalho com migrantes no Brasil. Hoje a conversa é com a coordenadora de Advocacy e Incidência Política da Missão Paz, Letícia Carvalho. Ela atua na linha de frente da defesa dos direitos de pessoas migrantes e refugiadas no Brasil. À frente das ações de Advocacy da Missão Paz, Letícia representa a instituição nas esferas municipal, estadual, federal e internacional, dialogando com atores do poder público, órgãos de Estado e agências das Nações Unidas para Migrações e Refugiados. Graduada em Relações Internacionais pela Unesp, com formação complementar em Gestão do Terceiro Setor e Políticas Públicas pela FGV, Letícia articula estratégias que influenciam diretamente políticas migratórias no país. Ela também atua como educadora em temas como mobilidade humana e advocacy. Participou ativamente do processo de regulamentação da Lei de Migração de 2017 e integrou missões em regiões estratégicas, como Roraima, onde acompanhou a instalação da Operação Acolhida. O seu trabalho reflete um compromisso firme com políticas públicas mais humanas, inclusivas e baseadas em direitos. Fiquem com a gente para essa conversa sobre os desafios e possibilidades do trabalho com migrantes no Brasil. Olá, ouvintes da Web Rádio Migrantes. Eu sou Marina Volpato, jornalista e estagiária de Serviço Social da Missão Paz. Hoje estou aqui para apresentar mais um episódio do podcast Entre Caminhos, perspectivas sobre o trabalho com migrantes no Brasil. Aqui no estúdio conosco temos a Letícia Carvalho, coordenadora de Advocacy da Missão Paz. Seja bem-vinda, Letícia.
Obrigada, Marina. Obrigada pelo convite. Obrigada, Miguel, aí. Muito obrigada.
Que bom tê-la aqui. Bom, Letícia, eu vou começar com a coisa mais básica de todas, mas que eu acho que todos os nossos ouvintes querem saber. O que é advocacy?
Ah, vamos lá, então. Realmente, né, um termo que não tem tradução. Então, a gente acaba usando, né, esse termo para indicar o que muitas pessoas chamam de incidência política. Então, assim, uma tradução que se pode entender é ação política por uma causa. Então, ele vem do termo advocare, que quer dizer dar voz a. Então, é esse movimento realmente da sociedade civil, eu acho que tem muito essa conotação, né? Então, organizações da sociedade civil, coletivos, a sociedade em geral, desenvolvendo atividades, né, estratégicas, que vai desde a mobilização, não só simplesmente a parte das relações governamentais, que é o que acaba ficando muito mais em voga, né? Quando a gente fala em advocacy, a gente pensa diretamente esse tema de ir lá conversar com tomadores de decisão, políticos, parlamentares, mas não é só isso, né? O advocacy, ele acaba tendo um entendimento mais amplo, que envolve a comunicação, que envolve a mobilização, então que envolve uma ação política por uma causa específica. Nós aqui na Missão Paz, o trabalho do advocacy aqui, acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é voltado realmente para o desenvolvimento de políticas públicas para populações migrantes, refugiadas, apátridas, ou seja, né, no campo da mobilidade humana. Mas o que a gente vê no Brasil, um histórico riquíssimo desde a Constituinte, né, e desde muitos movimentos sociais organizados por diversas causas, meio ambiente, infância, saúde, educação, né? Então, tudo isso a gente acaba, hoje, mais recentemente, trazendo esse nome com esse entendimento de ser uma ação estratégica em busca de um resultado, né? De uma incidência ali nos temas da política pública e da sociedade em geral. Eu trouxe uma colinha com uma definição que eu acho que ela fica, acho que vale a gente deixar registrado, mas é uma definição de uma professora da FGV, a professora Andrea Gozeto, e ela é uma das primeiras professoras a trazerem o tema do advocacy para o estudo acadêmico no Brasil, porque ele é bastante desenvolvido fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, mas mais recente, mas levou um tempo para que isso se tornasse realmente um campo de pesquisa aqui no Brasil. E ela traz uma definição que ela é ampla, mas ela é bem... Eu acho que ela é bem abrangente, eu entendo que ela seja bem abrangente, porque no fundo o advocacy ele acaba sendo um termo em disputa. Cada organização vai dizer o que ela entende por ser a sua ação de advocacy. Mas eu acho que essa definição vale o registro, porque ela diz assim, ó, é um tipo de ação política organizada e planejada. Então, aqui já tem essa dica, né? Então, que exige uma organização, um planejamento, né? Uma estratégia, tipicamente realizada por organizações da sociedade civil, independentemente de mandato político. E isso é interessante, porque eu acho que isso cumpre esse papel na sociedade. A gente não tem mandato político, a gente não é votados para fazer o trabalho que a gente faz, né? A gente Sim. entende esse compartilhamento de responsabilidades da sociedade e é com essa legitimidade que as organizações têm, que os movimentos sociais têm, que a gente faz isso. Uhum. Então, independente de mandato político, que se engajam e mobilizam a opinião pública em torno de uma causa. Então, tá aqui, ó, engajamento, mobilização, né? Não é só falar com o parlamentar. É em torno de uma causa para influenciar os tomadores de decisão a considerar as demandas legítimas e relevantes da sociedade civil acerca de políticas públicas em curso, elaboração ou implementação. Uhum. Percebe como é algo amplo, né? Como é algo amplo, como é uma atuação realmente que ela extrapola, né, esse entendimento que é só ali a reunião com o gestor público ou com o parlamentar, uhum. né? Então, ela tem uma amplitude e uma necessidade de uma mobilização ampla para que, de fato, ela possa surtir efeitos, né? E a gente poder, de fato, incidir, influenciar para essa finalidade social, né? Que tem retorno para a sociedade, não é um retorno para a Missão Paz, por exemplo, né? O que a gente visa Exatamente. Fazendo o advocacy, ela diz a respeito ao nosso público-alvo, uhum. né? Às pessoas migrantes e refugiadas, Sim. né? E aí, nisso, entram leis, entram políticas públicas, entra orçamento, por exemplo, que é algo que nós, do campo das migrações, ainda precisamos aprender muito nesse sentido de como influenciar, de fato, a elaboração de orçamento público. Enfim, programas, né? Elaboração de leis, que eu acho que isso a gente, no nosso histórico, trabalhando com migração, é bastante emblemático, vou contar um pouquinho mais sobre isso também.
Sim, tô curiosíssima.
Mas eu acho que dessa forma dá pra gente definir o que é advocacy, então assim, não é uma palavra, não é algo simples, mas é realmente um conjunto de ações.
Sim, muito, muito interessante, Letícia. E eu gostaria de saber como que você começou né, com esse campo de trabalho, como que você implantou esse campo de trabalho aqui na Missão Paz.
Tá, então, aqui na Missão, eu tô aqui há 10 anos, né?
Certo.
Então, e eu acho que foi um período importante para alguns passos aí de políticas públicas para migrantes. Mas antes disso, essa atuação em advocacy talvez não tivesse esse nome, né? E talvez ela não tinha, mas ela sempre existiu, ela sempre aconteceu, com muitos que me antecederam. E eu acho que vale até a gente fazer um parênteses. A Missão Paz ela é ligada, né, à congregação escalabriniana, e a própria biografia do Scalabrini, que foi esse religioso que construiu, né, que fez a congregação, a biografia dele traz as ações de advocacy importantíssimas que ele fez naquela época, né? Uhum. Ele foi capaz de influenciar leis de imigração italianas, e falando sobretudo de um tema que ainda é muito em voga, que é a questão dos atravessadores, dos coiotes, né? Então, eram aqueles agentes que ficavam nos navios e que faziam o transporte, né, dos italianos para as Américas, por exemplo, naquele momento do entreguerras, onde teve um grande, né, revolução industrial, teve um grande êxodo italiano, e foi quando Scalabrini começou a atuar, e ele, pela observação do contexto ali, da realidade, por uma proximidade muito grande, né, e uma atenção com essa população, ele conseguiu influenciar em leis... leis italianas que dizia, né, ele falava sobre essa exploração que esses migrantes eram submetidos por esses por esses atravessadores, que, certo, não tinha esse nome, mas que realizava, né, essa função. Então, eu acho que vale a pena, né, a gente mencionar, porque realmente isso faz parte do histórico de uma congregação como essa, que vem atuando há tantas e tantas, né, há mais de 100 anos, com mobilidade humana. Sim. Aqui na Missão Paz, então, isso vem de antes, né? Então, isso antecede, obviamente, a minha chegada aqui. O que acontece é que quando eu chego aqui como voluntária e fico um pouquinho ali na comunicação, né, ali no apoio com o Padre Paolo por conta das demandas, né, com imprensa e tal, foi os anos ali de 2015, 2016, que foi quando, de fato, a Lei de Migração Nacional, ela ganha força de tramitação dentro do Congresso Nacional.
Certo, e é muito que eu contar essa
história. Não, vamos contar. E realmente nesse momento, havia uma demanda de atendimento muito grande aqui na Missão Paz. A gente fazia, né, o que a gente chamou de acolhida emergencial dos migrantes haitianos aqui em São Paulo. Então, um momento em que ainda São Paulo mesmo carecia de políticas públicas, de abrigos. Então, a Missão Paz, ela foi esse ponto, né, em que aconteceu essa acolhida emergencial. E havia uma demanda muito grande de atendimento para as colegas que ficam realmente nos atendimentos, né? Então, a própria advogada, o serviço social. Então, era muito difícil. O próprio Padre Paolo, muito, né, dos padres diretores, muito envolvidos ali naquela, né, naquelas demandas. E aí o Padre Paolo me pergunta se eu poderia, já que o tema, né, da incidência e a necessidade de estar próximo aos parlamentares para o desenvolvimento da Lei de Migração, era fundamental que alguém da Missão Paz estivesse, né? Claro. Então ele me convida nesse momento se eu poderia fazer isso. Eu fui muito honesta com ele naquele momento. Falei, padre, eu nunca fiz isso, nunca me imaginei fazendo.
Nossa,
mas
pra mim é como se você tivesse nascido fazendo isso.
Foi um desafio, vamos lá. E eu aprendi tudo na prática mesmo, assim. Nossa, eu fui fazer formação, por exemplo, ter aula com a Andrea, fazer o curso da GV de Advocacia e Políticas Públicas em 2018, e eu comecei a atuar em 2015, né? Então, depois de muito tempo de atuação, e aprendendo muito na prática, aprendendo muito com organizações parceiras que já faziam isso, que eu fui, né, falei, não, agora eu vou atrás de um pouco mais de conteúdo para subsidiar aí um pouco, né, e dar mais consistência para as ações. Mas foi assim que isso começou, então foi nesse momento. E, de fato, foi um período histórico importante, né, de eu ter tido o privilégio de estar aqui representando a Missão Paz nesse momento, porque realmente pega essa transição da legislação nacional, né, então que a gente abandona uma legislação da ditadura militar e aprova uma nova legislação, e também ali o desenvolvimento da política municipal aqui de São Paulo, né? Então, também com aprovação de lei, com criação de conselho, né? Que são esses passos que, enfim, estão aí em processo, né? Dentro de um tema que é desafiador, dentro de um tema que é muito complexo, que não tem resposta pronta,
exato,
né? Mas que hoje a gente vê, né, muitos mais coletivos engajados, organizações da sociedade civil e o próprio poder público, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, falando sobre a importância de se construir políticas públicas que transversalize a temática migratória dentro das demais políticas públicas já existentes.
Certo. Importantíssimo.
Então, é um pouco esse o histórico, assim, de como a gente vem fazendo. E acho que também vale reforçar que é isso. Eu acabo ficando, né, como ali, né, representante do Advocacy, eu acabo ficando sempre com um olhar mais num guarda-chuva mais amplo das políticas públicas. porque as políticas elas são setoriais e é importante e necessário que dentro dessas políticas setoriais, seja trabalho, educação, saúde, assistência, que haja também, que o tema de imigração seja inserido. E muitas vezes, na maioria, inclusive, não sou eu quem faço isso, são os próprios colegas dos setores aqui da Missão Paz, né? Então, eles fazendo ali, né, estendo ali a sua especialidade, a sua formação, a sua profissão, o seu atendimento, o seu contato direto com a pessoa migrante, acaba fazendo parte desses diálogos junto aos poderes públicos setoriais.
Uhum.
Então, eu fico mais assim, com essa parte do acompanhamento da política nacional. Na parte municipal, né, então existe essa política guarda-chuva que fica dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é onde eu acabo acompanhando mais, e essa parte também que eu acho que nos coube, e também os padres aqui da Missão Paz compreenderam importante, que é o compartilhamento de conhecimento, né, a gente teve, de fato, né, acho que esse olhar e esse entendimento, né, muito perspicaz por parte dos padres diretores aqui da missão, que era necessário, né, a gente olhar para isso, se dedicar, e isso fez com que a gente tanto participasse de momentos importantes, né, do desenvolvimento de políticas, quanto adquirisse conhecimento nessa prática, né, e a gente conseguindo, inclusive, criar materiais, né? Então, assim, sistematizar melhor essas boas práticas, porque eu sempre falo que não existe receita de bolo para fazer advocacy, né? Não existe um passo a passo. O que existe são temas importantes que você precisa ter ali manejo, uhum. né? Fazer uma leitura de contexto, uma leitura de conjuntura, a mobilização, o trabalho em rede. Então, assim, existem elementos que podem ser olhados com mais atenção para a prática do advocacy.
Uhum.
E aí, adquirindo isso com a prática hoje, né? Mas já há algum tempo, durante o período da pandemia, por exemplo, a gente foi chamado, né, como Missão Paz, muito a participar desses momentos de formação. Né? E aí isso é muito interessante também quando a gente tem a oportunidade, né, de sistematizar esse conhecimento, essas boas práticas e dialogar com colegas, transmitir isso, né, com colegas de outras regiões, de outras localidades, pessoas que trabalham com a própria comunidade imigrante. Então, isso também tem sido algo que está dentro aí do meu campo de atuação aqui dentro da Missão Paz hoje
certo.
Em dia.
Eu queria te perguntar se é comum ter uma função de advocacy.
Não é tão comum dentro das organizações.
Nas organizações.
Não é realmente assim. Então, isso, essa compreensão né, por parte aqui da Missão Paz, ela é quase singular, assim. Porque
certo.
O que a gente vê... Eu digo das organizações que atuam com migração, o que a gente vê mais comum são os setores de proteção ou setores jurídicos, por conta dessa questão mesmo, né, que acaba... Eu não sou da área do direito, eu sou da área das relações internacionais, mas quando a gente vai falar de desenvolvimento de leis, de políticas, acaba que, né, quem trabalha, né, mais proximamente ali no campo jurídico, acaba acompanhando esses momentos também.
Claro.
Então, isso não é tão comum. O que a gente vê são os setores de proteção, os setores jurídicos das organizações fazendo, né, cumprindo essa função também de fazer a incidência.
Uhum, que bacana. E o que tu vê como os grandes desafios e dificuldades desse campo? O que poderia melhorar?
Então, os desafios, eles são postos pela própria natureza da atividade,
do trabalho,
né?
É
pela própria, né, do que a gente se propõe a fazer quando a gente faz incidência, isso é permeado por desafios o tempo todo, assim, né? Então, o campo político, de fato, né, quando a gente vai falar de política pública mesmo, ou de aprovação de leis, ele é muito complexo e ele é muito instável também, né?
Certo.
Quando, né, a gente vai se aproximando, né, e entendendo como que são esses funcionamentos, ele é muito, muito instável. Acho que esse é um ponto, né? Um outro ponto também que é complexo, que acaba sendo um desafio, é a própria, que a gente chama uma palavra grande, mas que tem um efeito muito forte, eu digo pelo campo da migração, mas eu imagino que em outros campos sociais isso também exista, mas é a discricionariedade do Estado, né? Essa palavra grandona que vai dizer ali que é um pouco do que... Né, às vezes existe ali, a questão está na lei, ela está posta, né, ela é um direito ali conquistado, mas a ação do Estado ela acaba sendo discricionária, ela acaba indo por um caminho que o Estado entende como mais conveniente naquele momento.
Uhum.
E isso é desafiador para a gente, né, porque claro. Evidentemente que quando a gente está ligado, né, trabalha com uma causa, né, tá próximo, né, a um grupo de pessoas, ou faz parte desse grupo de pessoas, porque a gente está falando já de uma realidade que a população migrante e refugiada já tem atuado muito fortemente, né, atua historicamente, mas cada vez mais nessas ações políticas, elas sabem de si, né? A gente está aqui próximo, a gente entende as demandas, né? E fazer com que isso entre na agenda pública, que é o que a gente chama de agenda, é quando, de fato, o poder público ele vai olhar para aquilo e ele vai tomar decisões para...
Vai pautar aquilo
e vai
também, né?
Colocar aquilo pautado, que isso vai envolver, de fato, vontade política, isso vai envolver planejamento, isso vai envolver orçamento, né? Vai envolver vários desses... então, aí também a gente encontra um desafio.
Uhum.
E também, eu acho que pensando, né, em lei de migração, a implementação dela, cada vez mais eu entendo que é um caminho muito longo. Né? Uhum. A gente está só começando. Acho que foi um ponto importante a gente ter feito a mudança, principalmente considerando, né, o atual cenário sociopolítico-econômico que o nosso país vive e o que a gente vê como conjuntura mundial também, uhum, né, em se tratando de mobilidade humana, de migração, né, o que a gente vê na pauta de migração dentro do Norte Global, dentro de outros debates, é sempre num cunho xenofóbico, né, de rejeição, né, de contrário, de expulsão, de deportação.
Infelizmente
é isso que a gente vê, né. Então, é meio que manejar essa, né, esse grande caldeirão, e ainda assim, as necessidades não deixam de existir, né, ainda assim, principalmente aqui no, né, com o público da Missão Paz, que é o nosso atendimento aí de portas abertas, no serviço social e nos outros atendimentos, a gente vê sim um público que está numa situação de vulnerabilidade.
Exatamente.
Que são muito dependentes de políticas públicas, né?
É o nosso dia a dia, exatamente.
É o nosso dia a dia, né, então é isso, né, as políticas públicas a gente sabe que elas são mais necessárias, né, dentre as pessoas que mais necessitam.
Exato.
E é esse mesmo campo onde elas mais carecem, né. Eu acho que um outro desafio que a gente encontra e que a gente ouve muito, né, no própria fala dos migrantes, é ali no que a gente chama de burocracia do nível da rua, né, que são esses, os funcionários públicos na ponta ali, nos aparelhos públicos na ponta, que há uma necessidade, assim, que ela é infinita de capacitação para essas pessoas, né, existe um desconhecimento muito grande, a gente está falando de uma região que é o centro de São Paulo, que há décadas é povoada por população migrante, e ainda assim a gente recebe... A gente recebe relatos de negativa de atendimento, de xenofobia, de negativa por conta de desconhecimento da documentação, né? Então, essa é uma realidade. Eu acho que esse é um desafio, né, que extrapola, né, quando a gente pensa, né, mais amplo, com mais profundidade, são desafios que a gente vai enfrentando, ao passo que a gente se propõe a olhar para isso e a construir, né, essas estratégias de incidência e buscar, de fato, resultados, né, e efeitos na vida das pessoas, né?
Claro.
Porque eu acho que, no fundo, quando a gente pensa em mudar uma lei ou construir um plano, o objetivo final, pelo menos da nossa parte, é que isso atinja a vida das pessoas, né? De alguma forma, né? É, dentro de um cenário ali da realidade de escassez que elas vivam. E aí tá o desafio.
São muitos,
isso,
né?
Isso é bastante difícil. É muito difícil responder de uma forma única, né? Assim, de uma forma simples, porque eu entendo que é algo muito complexo.
É,
né?
Acho que é um processo, né? Que a gente está desenvolvendo ainda vai desenvolver por muitos anos ainda, né?
Sim, sim. Então, é isso, assim. E aí eu acabo, né? Eu tô há 10 anos, parece que é muito tempo, mas... Quando a gente fala de direitos, eu acho que é tipo, é um segundo,
é uma,
né?
Vírgula.
É muito pouco, porque de fato, quando a gente olha lá para a Constituinte, né, quando a gente olha lá para os processos do passado, por exemplo, na luta das mulheres, né, que vem de, né, a gente vê que é algo que ele é necessário, assim, constância e sempre vai ter que acontecer, né?
Exato.
Os direitos, eles não são dados, né? A gente, né, a nossa história, ela confirma que eles têm que ser conquistados, e além de conquistado, eles precisam ser, assim,
mantidos,
segurados com todas as forças para que eles sejam mantidos. Então, nessa seara, né, que quando a gente se propõe a trabalhar com migração, com advocacy, né, nessa seara que a gente vai estar aí lidando com esses impasses, né, e também com essas angústias, porque acho que tem momentos de vitória, mas na maior parte das vezes o que a gente vai estar realmente convivendo com, assim, grandes necessidades, com pouquíssima vontade política para que elas sejam resolvidas.
Uhum. Infelizmente.
Basicamente.
É assim, mas assim, ainda bem que a gente pode contar com o teu trabalho aí, porque eu acho que ele muito essencial.
Uma rede.
E para finalizar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou nesse período que tu trabalhou como coordenadora de advocacy.
Acho que não dá para não dizer, de fato, desse grande marco que foi a aprovação da Lei de Migração, né?
Uhum.
Da 13.445 de 2017. Foi um marco importante e muito simbólico, eu acho que em muitos aspectos, né? Seja no trabalho em rede que a gente conseguiu desenvolver, então a Missão Paz com organizações parceiras, e que isso foi de fato construindo, né, essa diversidade de tanto de atuações quanto de olhares, né? Então, assim, é isso, por mais que a missão ela seja muito ampla no seu campo de atuação, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, é importante que a gente também se una a organizações parceiras para desenvolver, né, essas ações. Então, eu acho que tem esse ponto. Tem o próprio momento histórico, né, em que a lei ela foi aprovada, né? Então, ali o ano de 2016, que foi, de fato, no finalzinho de 2016, quando a gente aprova ela na Câmara dos Deputados, foi um ano, né, que o Brasil viveu uma ruptura política institucional, né, com o impeachment.
Muito importante lembrar.
Né? Então, foi um ano que, de fato, a gente... viveu esse grande drama ali, né? Então, quando existia, né, acho que socialmente existia, a pauta ela estava colocada, que era a presença dos migrantes haitianos, a necessidade de construir as políticas públicas, a ineficiência e, de fato, o atraso do Estatuto do Estrangeiro, que já não dava conta, assim, nem do básico, que é, assim, regularização migratória. Né? Então, assim, não dava conta do primeiro passo, que é fundamental para a integração das pessoas aqui no Brasil, que é a regularização migratória. O Estatuto do Estrangeiro não dava conta disso.
O básico, né?
Que é realmente, assim, o primeiro passo, né? Então, e também já não... Era outra realidade, né? O Estatuto do Estrangeiro, de fato, ele entendia a migração como uma ameaça, ele proibia o associativismo e a participação política de imigrantes, por exemplo, né? Então, ele era, assim, totalmente retrógrado. Foi uma das últimas legislações a serem revogadas da ditadura militar, desde o processo de redemocratização. Então, havia, de fato, né, uma necessidade e uma urgência dessa renovação. E a conjuntura que se coloca ali, de fato, ela proporcionou um caminhar e um avanço no texto, porque haviam acontecido tentativas anteriores dessa mudança, mas que, de fato, os textos não avançavam, eles não se propunham a mudar o paradigma de uma forma como era necessário. E o texto que ganhou força e que realmente caminhou, ele foi um texto que veio do Senado, do senador Aloysio Nunes, e ele chega na Câmara dos Deputados. E no momento da criação da comissão especial, ele tem a relatoria do Orlando Silva, do deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, e da deputada Bruna Furlan, do PSDB, por aqui por São Paulo também. Uhum. Então, que constrói ali dentro daquela comissão, entre presidência e relatoria, eu creio que seja assim, um dos últimos processos de diálogo suprapartidário que a Câmara dos Deputados já viu, assim, né, para o campo de avanço de direitos, assim, né?
Certo.
Porque quando a gente vê 2016 acontecer, quando a gente vê o processo de impeachment acontecer, todas as pautas que tinham a ver com o avanço de direitos, elas pararam, estagnaram dentro da Câmara.
Eu lembro disso.
E a gente estava lá dentro, sabe? A gente estava indo com muita...
Eu imagino estar lá dentro nesse momento.
Com muita frequência, e era desolador, assim. Só que ainda assim, nosso grupo, a gente pensou que não teria como a gente viver os próximos anos que a história do Brasil nos traria e que, de fato, nos trouxe, baixo ao Estatuto do Estrangeiro, né? Então, se a gente, claro, já tinha chegado até ali, então a gente realmente, assim, se manteve firme, engajados para que a gente conseguisse fazer essa mudança. E, de fato, foram muitas idas a Brasília, foram muitas reuniões. E aí, no final de 2016, que acontece a aprovação, né, no plenário da Câmara, dentro ali, né, do rito de construção de uma lei, né, ali dentro do Congresso Nacional, ela foi aprovada na comissão especial. E foi mais 6 meses para que ela fosse aprovada no plenário, porque depois disso ela precisaria voltar para o Senado, né, que foi da onde ela foi criada, para poder ser aprovada, porque o Orlando, ele construiu um texto substitutivo, que a gente chama. Então, ele vem com o texto ele pega o texto do Aloysio. Só que, como o texto do Aloysio ainda não avançava em pontos que eram importantes de serem avançados naquele momento, o Orlando propõe um substitutivo. Então, ele muda muito, assim, ele constrói muito mais. E aí, nesse momento, é feito, de fato, né, e o Orlando conseguiu fazer isso, um debate mais amplo com vários setores da sociedade e do próprio governo que atuam na governança migratória. Então, foi nesse momento que a gente consegue, de fato, atuar, colocar pontos que são muito caros para nós até hoje, né, que estão ali na lei de imigração. E no final de 2016 a gente aprova, e aí depois começa 2017, a gente tem que esperar a instalação das comissões para poder, de fato, passar pela Comissão de Relações Exteriores. E ser aprovada finalmente, foi por volta, acho que deve ter sido abril de 2017, que a lei, de fato, ela finaliza e vai para a sanção presidencial.
Nossa, que legal, deve ter sido uma experiência incrível participar da história sendo feita ali, né?
Exatamente, foi muito essa sensação, de fato, né? E a gente tem muitos registros com fotos, estar lá, né, dentro da plenária. Era um momento que ali a história tinha tido uma questão com... Já estava começando, né, os movimentos de de direita ali, né, de extrema direita. Então, havia tido uma questão ali com a presença de pessoas dentro do plenário e o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia na época, ele não estava permitindo que as pessoas ficassem. E isso porque a gente está falando de Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, né, que tem essa simbologia, né?
Claro, e ela na teoria.
Na teoria, exatamente. E ela estava fechada, né? As pessoas não estavam podendo acessar, de fato, ali as galerias que chama, né, que são os espaços onde pode ficar, né, as pessoas assistindo às sessões plenárias. E ela estava fechada naquele momento, por determinação, porque havia tido uma invasão, quebra-quebra, assim, na época tinha acontecido isso. E aí a gente consegue, num grupo pequeno, e foi um momento muito simbólico também, que estava acontecendo em Brasília, o encontro da Rede Mir, que é um encontro que é mobilizado já há muitos anos e que junta, de fato, várias organizações que atuam com migração. E esse encontro está acontecendo em Brasília, e é nesse momento, e a gente estava lá por isso e para isso, né, que era aprovar na Câmara de uma vez, antes do recesso parlamentar, a lei. E aí a gente consegue ali com a Bruna, a deputada Bruna Furlan, ela conversa com o deputado Rodrigo Maia e consegue que um pequeno grupo acesse o plenário, né? Uhum. E aí, aqui da Missão Paz, estávamos eu e Padre Paolo. Nossa. Então, de fato, a gente conseguiu estar ali dentro, né, nesse momento. Então, é muito simbólico, assim.
Com certeza.
Né, e ainda assim, considerando Brasília, né, que o acesso é lá no meio do Planalto Central, não é um acesso fácil, né? Então, de fato, a gente estava ali, foi um pequeno grupo, mas foi muito interessante, assim, né? Realmente ver isso acontecer, olhar, ver esses bastidores. Então, é um período da história que é muito marcante, assim. A gente conseguiu documentar isso com um livro que a gente publicou aqui na Missão Paz, que é O Estrangeiro Nunca Mais. Então, foi com a contratação de dois consultores, muita escuta, né, de muitos atores envolvidos nesse processo, desde dos próprios parlamentares, consultores, assessores parlamentares, sociedade civil, enfim, muitas frentes que se engajaram nesse momento. E aí a gente conseguiu fazer o registro nesse livro, que está linkado lá no site da Missão Paz, né? Dá para fazer o download, dá para fazer o PDF. Então, para quem tem mais interesse em conhecer melhor essa história, né, e como que foi, e também até sobre o advocacy mesmo, tem um capítulo que vai falar mais e trazer mais teorias sobre advocacy. Tem o livro Estrangeiros Nunca Mais, Migrante como Sujeito de Direito, que está lá no site da Missão Paz.
Nossa, incrível, Letícia. Letícia, eu queria ficar conversando contigo mais umas 2 horas, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar.
Foi ótimo, foi um prazer.
Foi um prazer todo meu. Muito obrigada pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço. Fico à disposição.
Obrigada, obrigada mesmo.
O podcast Entre Caminhos, Perspectivas sobre o Trabalho com Migrantes no Brasil, é um projeto desenvolvido no âmbito da cadeira de acompanhamento de estágio do curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Aplicadas de Potsdam, na Alemanha. Foi gravado no estúdio da Web Rádio Migrantes da Missão Paz, em São Paulo. A produção e apresentação é de Marina Volpato, a gravação de Miguel Almada, edição de Paulo Salvetti e Miguel Almada e trilha sonora original de Lucas Volpato. Agradecemos a sua audiência e até a próxima!